Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absolutos. Depois de uma semana de ausência por exames de recurso, e parece que voltamos, pá, e o mundo está a acabar.
Nós não fazemos podcast numa semana e é guerra mundial.
Mano, é a importância desse podcast, não é uma coisa mesmo
É o pilar do mundo mesmo.
É o pilar do mundo.
Os alicerces da paz do mundo.
É, somos nós.
Somos nós três.
O podcast de Zero Absolutos, garante da paz mundial. Hoje, esta semana falhou, portanto é expectável que hajam alguns sismos ou eventualmente algumas catástrofes
algumas
naturais.
Algumas tensões também, assim, né, mundiais. Assim.
Não sai episódio, é logo para vender os estoques todos.
Sabe o que é? Gritos. É que nós somos a distração principal dos líderes mundiais do planeta Terra. Ei. Quando não tem, eles vão pensar em brigar, sabe? A gente é o pão e circo de Roma.
Exato,
quando não tem pão e circo, Roma cai.
A guerra.
Harashu.
Que poético, Álvaro. Apresenta-te então já agora.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou muito bem. João, como você vai? Tô brincando. Fala. João, vai lá.
Tá, tudo bem. E tu, Fred?
Eu estou ótimo.
Então, vamos a isso.
Sigam o podcast antes disso.
Exato, podcast Zero Absoluto.
Podcast Zero Absoluto. Mas, cara, eu já quero começar falando que uma coisa... Pô, a gente acabou... Só pra gente colocar já em contexto, né? A gente vai falar sobre a guerra na Ucrânia e da Rússia, né?
Sim,
a gente vai falar sobre isso.
É impossível falar de outra
coisa. Claro, e tipo assim, hoje nós acordamos... Esse podcast está sendo gravado no dia 24 de 2 de 2022. Exato. E assim, tipo... O clima aqui, o clima mesmo, né, nuvens, assim, essas coisas, não tá, tipo, né, não tá um céu aberto, tá um clima meio tenso, assim.
Pois tá.
E, cara, tipo, eu acordei mesmo tenso, eu não tava, assim, sabe?
Tu sais à rua e tu vês, tipo...
Você vê uma tensão, cara, no ar.
Tá pesado, as
cara,
pessoas...
tipo assim, eu tava vindo de bicicleta, eu vi duas polícias e, tipo, já fiquei, foda-se. Só porque são duas polícias,
sim,
entendeu?
Sim. Eu estava a ouvir sirenes e já tava... Que
cara, deixa eu contar outra cena. Eu tava passando no Insta e, tipo, o Insta tava dando boas informações da guerra, assim, né? E eu vi uma rapariga que postou uma foto bela da gira na praia. E eu fiquei assim, tipo, mano, muito mal. Não é inapropriado. Mas
é porque essa palavra...
Não, tipo, mano, era uma foto dela sorrindo na praia. Não, tipo, não aparecia nada de biquíni pra
não,
uso.
Não, né, não é apropriado, tipo, no tempo...
Claro, e tipo assim, uma foto dela sorrindo e tipo, o clima muito mal. Não tô falando, claro, que você não pode postar uma foto agora no Insta, percebe?
Não, mas eu percebo.
Mas eu tô falando que é muito... pô, mano, acho que a balança, assim, de sentimentos tá muito desregulada, entendeu? Sim. Tá todo mundo meio num clima de foda-se, mano, tem gente morrendo, entendeu?
E possivelmente estamos no clima mais tenso desde o fim... Possivelmente não. Desde o fim da Guerra Fria, de certeza que estamos no clima mais tenso.
Sim. É o mais próximo possível, né? Também acho.
Estamos a viver um dia bem importante. E por acaso, fevereiro está... Esta semana, aliás, estes últimos três dias... Houve dois dias bem importantes, que é hoje, e já vamos te ver isso porquê. E o dia 22 de fevereiro de 2022 também teve boa importância esse dia. Na net, tipo, toda a gente louca com o dia 22
porque era 2, 2, 2, 2.
Estou a brincar, não foi nada importante.
Agora
é que vai ser hoje é que é um dia importante.
Mas hoje é um dia importante de...
E vamos ver porquê, então.
Porque hoje marca o início da guerra...
Sim, acho que é hoje o início.
Entre a Ucrânia e Rússia. A Rússia tem vindo a semana passada já invadir...
Fazendo ameaças,
Invadir não, mas fazer ameaças, colocar as tropas no terreno, preparar hospitais de campanha, treinar tropas, inclusive, e culminou... Quando é que eles reconheceram os Estados
Unidos? Acho que foi ontem, antes de ontem, no máximo. Claro, dia 22 e dia 23. Né? 48 horas aí, nesse prazo aí.
Sim, eles reconheceram os estados independentistas de Luhansk e...
Lugansk e Donetsk,
Desculpem os nomes, malta, a gente
Donetsk,
não sabe mesmo falar
Donetsk,
russo.
É Donetsk.
É, uma coisa assim.
Donetsk.
E ao reconhecer os estados independentistas, agora diz que vai para o exército russo a lutar por esses estados, porque sim, basicamente.
E mais grave ainda, isso já é bastante grave, mais grave ainda, invadiu Kiev mesmo. A capital
sim, ele está neste momento de...
Mano, são várias zonas de...
A poucos quilómetros de Kiev, está nos subúrbios.
E tipo, mesmo está assim, há várias... Né, são vários frontes de batalha, não, eles não estão entrando só para um lado, né? É uma invasão tipo, completa. Assim.
É uma possível anexação da Ucrânia mesmo. A Europa pode perder um país nas próximas semanas. Eu estava a comentar hoje com o João que se calhar pela superioridade aérea dos russos e se não houver ajuda de ninguém do Ocidente... Eles podem ficar com a Ucrânia nesta semana.
Essa semana, acho que é muito rápido. Não, tipo, eles dominar completamente. O problema é que, pra você, mano, entrar numa cidade é muito fodido, entendeu?
Mas eles estão com helicópteros muito... e caças e já estão a atacar...
Sim, o problema é que você vai ter que literalmente destruir a cidade inteira, entendeu? Porque, mano, as pessoas fazem guerrilhas dentro de prédios, entendeu? Tipo, é uma cena que... Você consegue dominar, às vezes, facilmente uma área, assim, mas uma cidade você precisa, por exemplo, igual na Síria, assim, essas coisas assim.
Eu acho que consegues dominar os órgãos governamentais, só que se calhar a população depois fica mais difícil.
Sim, exato. Assim. É tipo assim, você pode neutralizar o exército do país, assim, né?
Sim,
tipo...
porque quando os nazis invadiram França, os franceses, todos os dias matavam pessoal do exército alemão na resistência. Sim, tipo, claro. A própria população não quiser fazer parte desse país, obviamente que vai ser guerra muito mais complicada.
E parece que o presidente da Ucrânia, ele já tipo, falou que qualquer pessoa vai ter acesso a armas agora.
Acho que nem os próprios russos estão do lado do Putin.
Então, eu tava ouvindo até uma pesquisa agora, parece que foi feita pelo New York Times, uma cena assim, há alguns meses atrás, e parece que aproximadamente 50% da população autorizava uma invasão, assim, sabe, pra, tipo, defender o país,
quanto
tá ligado? Mais de 50.
Mais de 50. Mas isso é uma poll feita pelo
Estado russo? Não. É tipo uma poll do New York Times, percebe? Foi uma pesquisa feita pelos Estados Unidos. Mas eu até pensei disso daí. Tipo,
mais de 50% a favor de invadir a Ucrânia?
É porque, assim, a gente tem que entender que... Pô, tipo, acho que povos diferentes têm visões diferentes ao redor do mundo, entendeu?
Sim, sim, sim.
Tem muito povo russo que acha o Putin... ele tem aquela mão firme. Percebe? Ele tem... Até uma coisa que eu tava vendo em outro podcast...
Não tem mão firme, ele é um completo ditador.
Sim. Um ditador é mão firme.
Sim, sim, né? Mas não é tipo mão firme no
mas
sentido
de... Mas eles até estavam falando que... Acho que foi no governo do Barack Obama. Que o Barack Obama deu um discurso falando que a Rússia era uma potência regional. E tipo assim, pra Rússia, que antes era uma potência mundial, foi visto como tipo uma... Sabe?
Uma afronta.
Assim, uma afronta. E assim, os russos, eles têm mesmo assim isso meio que aprendido... Porque acho que logo depois ali da queda do Muro de Berlim, tem um encontro que era com um presidente também, não vou lembrar do nome dessa galera, mas era um presidente que ele tinha se encontrado com o Bill Clinton.
É, o Gorbachev.
É, o Gorbachev. E o Gorbachev tava completamente bêbado na situação, tá ligado? Tipo, vocês conseguem procurar no YouTube, assim, sabe? E tipo assim, sabe, pro povo russo, assim, ver aquilo, tipo, aquela nação grandiosa deles, assim.
Cair assim, não é?
Tipo, mano, tá na mão, assim, de uma pessoa que tava lá, tipo, bêbada, praticamente dando risada, tipo, com um americano, assim, numa mesa. É uma situação tensa,
mas,
assim,
mas
sabe?
Mas eu acho que é importante explicar mais ou menos o início disto tudo. Tipo, só para perceber o contexto, a Rússia sempre foi um império muito grande. Tipo,
muito grande.
Manteve...
Já tem milênios, né, o Império Russo.
Sim, sim.
Assim,
se calhar...
Há séculos,
é dos impérios mais antigos do mundo. Ó, se não o mais antigo. Mas sempre teve este sentimento imperialista de expansão e de dominar o mundo.
Claro.
Houve a altura da União Soviética... Todos devem saber do que é que isso se trata, e a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Na saída, a Ucrânia assinou o acordo de Minsk com a Rússia, em que se acordava aí que a Ucrânia devolvia as bombas nucleares que tinha da União
Sim.
Soviética, e em troca a Rússia garantia que
preservava a soberania nacional.
Preservava.
Mas também tem que lembrar que nesse acordo, eu tava até vendo, tinha também uma coisa falando sobre que a Ucrânia não ia entrar nunca na NATO. Percebe? Que é a organização lá, como que é?
Ok, certo.
Que é a organização do Atlântico Norte, né? O Tratado do Atlântico Norte, que é pra proteção contra coisa. Sim, só tô, tipo, falando.
O que é certo é que a Ucrânia não entrou na NATO.
Sim, exato.
O Putin tinha esta ideia de voltar ao RSS?
Não, o Putin veio a revelar-se... Não sabe muito da Ucrânia, por isso, da Rússia. Por isso é que agora isto parece tudo meio caído do céu, porque não há muito contacto, não sai muita coisa do regime, mas agora estamos a perceber que o Putin é um completo maníaco, e ele fez um discurso agora nestes dias a propósito disto tudo, em que o tom era que ele queria repor não só a União Soviética, ele queria repor o Império Russo. Ele acha que, primeiro, todos os países que saíram da União Soviética não têm a legitimidade de existir. isto é a visão do homem Putin, não quer dizer que seja a visão dos russos, não têm a legitimidade de existir e, portanto, deviam fazer parte da Rússia. E todas as pessoas que lá vivem são russos, hereditariamente.
Yeah.
Sim, lembrando que uma das primeiras capitais, se eu não me engano, Kiev era o centro russo, sabe? Kiev mesmo, a capital da Ucrânia. Tem até um meme que eu vi na net que era assim, tipo, sei lá, acho que em 1300, sabe? E aí, tipo, tinha lá as igrejas lá de Kiev, que já são muito antigas, tinha a foto lá, e Moscovo, mato, percebe? Tipo assim, é, Kiev é mesmo, vai, um berço, sim, sabe? Porque os russos, eles são um povo meio diferente. Claro, eu não sou russo, e também, desculpa se tem qualquer pessoa que tem ligação também a isso, né? Mas assim, eles não se consideram nem orientais.
Exato, sim.
E nem ocidentais.
É uma afirmação
são
ali...
São os próprios.
Eles são eles mesmos, entendeu? Eles têm as características deles, eles têm a religião deles, percebe?
Certo.
É um povo assim meio...
Mas também não sei até que ponto é que... Pronto, disseste que naquele aquele estudo do New York Times, mais de 50% estava a favor.
Sim.
Mas tipo, o Putin em si também é uma pessoa especial. Eu não sei até que ponto é que concordam...
Sim.
Na medida em que ele sempre foi meio virado para... Sempre foi grande fã da Mother Russia, não sei como é que se diz.
Sim, é da mãe Rússia, daquele conceito de...
Desde cedo ele já estava para aí virado e...
Ele era um espião,
Ele é um produto do KGB, ele trabalhou
na espionagem
soviética da altura e ele... Estes ideais não são de agora, quem o viu, quem acompanhou a história dele... Viu que ele sempre foi assim, só tinha, era meio escondido, meio estratégico.
Ele já em adolescente já era para aí que ele estava virado e foi perguntar tipo, o que é que ele tinha que fazer para se juntar ao KGB.
Sim.
E disseram-lhe, tens de trabalhar muito e estudar direito. E foi exatamente isso que o gajo foi fazer. Foi estudar direito e depois teve não sei quantos anos a trabalhar aí. Entretanto foi trabalhar como assistente
de mayor do
mayor de
São Petersburgo,
que se chamava Stalingrado na altura.
Sim.
Stalingrado.
Eu não sei se era Stalingrado ou Leningrado. Mas era uma delas.
É isso, Exato. E...
Ah, que interessante. Eu não sabia que era Stalin. É porque Stalingrado pra mim era um nome qualquer. Agora que vocês falaram Leningrado, agora que eu percebi que é em referência ao Lenin e o Stalin.
Exato.
Porque pra mim era só Stalingrado, sabe? Tipo, um nome...
Atualmente já não se chamam assim, chama-se São Petersburgo e Stalingrado.
Bom, então a gente já sabe qual será o próximo nome, né?
Putingrado.
Putingrado.
Mas tipo, ele já era mesmo louco. Não era louco, mas pronto, já tinha estes ideais bem definidos desde cedo e houve até uma altura, já não sei se foi tipo 91, 94, que ele teve a oportunidade de ir para Moscovo e deixar o outro para trás. E ele disse uma coisa do género, é preferível morrer por ser leal do que ser promovido pela traição. Uma coisa assim.
Sim, sim.
Okay.
Tipo, já tinha assim esses ideais todos a favor da Rússia, do Império.
Sempre foi imperialista, não é? Isso é uma característica dele. Mas tem uma história interessante com esse mayor de São Petersburgo, não é? Ele traiu para ter o poder, para crescer.
Entretanto ele tornou-se primeiro-ministro, sim. Tipo em 99. E o presidente, que era outro, já não era esse, apontou-o como sucessor.
Sim. Antes de sair.
Exato. E nem estava, não sei se estava assim nos planos dele sair.
Sim.
Mas apontou como sucessor tipo em 99 e de repente em 2000 abdica do poder e o Putin fica presidente.
Sim, o que se diz é que aquilo, o backstage da história dele é cheio de traições, cheio de...
Sim, cheio de...
Ele é calculista, golpes, né? Golpes.
É, mano, é isso que é a visão que a gente tem, é o frio e calculista, né?
E o que temos visto na Ucrânia é que isto não é um plano de agora, isto possivelmente é uma coisa planeada com algum tempo, se calhar 1, 2 anos, 3 anos, se calhar até mais, porque ele, lá está, ele está no poder...
Desde 2000.
Ele tem
a minha idade no poder.
Quando tu nasceste...
Ele estava entrando.
Ele era primeiro-ministro.
Ele tem um Álvaro de poder.
Ele tem um Álvaro de poder. É uma idade medida boa, por acaso.
E já teve mais do que tempo suficiente para pensar nisto, para ver, para esperar pela altura
era,
exata.
Era exatamente então. o que eu já falei para vocês, mas que tem uma foto com o Putin cumprimentando todos os presidentes americanos. Assim, tipo, tem umas montagens que eles fazem assim... Do Putin o mesmo cumprimentando o presidente. Aí troca o presidente, é ele de novo. É ele de novo. uma pessoa assim que consegue ter uma visão muito maior, você percebe? Eu não tô elogiando ele de forma nenhuma, mas
sim,
assim...
claro, em termos de estratégia e planeamento...
entendeu? Se você consegue planear uma coisa por 20 anos, você consegue selecionar qual é a melhor época de atacar? Será que não é coincidência ele tá atacando agora em 2022, depois de uma pandemia?
Não é coincidência.
Quando a Angela Merkel sai, né?
Quando todos os governos estão a ser renovados. Quando tens o presidente
Biden... Estados Unidos,
no...
que muitas vezes as pessoas falam que ele não tem, né, não apresenta certa força, não é firme, há uma desconfiança.
Sim,
assim,
até que ele não é um chefe de Estado assim tão sólido, tipo como os Estados Unidos já tiveram, por exemplo. Obama seria muito mais sólido.
Exato, o Biden.
Às vezes até dá a parecer que está senil.
Está senil, tipo, não, tem vezes... muitas pessoas que falam isso, quem sou eu para confirmar que o cara está senil, mas
ele às vezes dá cada discurso.
E isto é isto parece que foi tudo cozinhado para ser atacado na altura certa, para isto ser o mais eficaz possível.
É assustador pensar, ele é a pessoa que ele é, e já tinha estes ideais desde cedo, já desde adolescente, e está no poder há 22 anos, teve mais que tempo para... Não foi uma coisa que ele decidiu há pouco tempo, já anda a planear isto há imenso tempo, à espera do golpe perfeito. E agora, de repente, é como se os planetas estivessem todos alinhados.
Olha, ótima comparação, parabéns.
Exato. Para mim, ainda o mais arrepiante disto tudo é o quão parecido é
à segunda.
Acima de tudo, à Segunda Guerra Mundial. Sim, não sim. Tanto com a Primeira, mas...
Queres fazer as comparações?
Todos os fenómenos que têm acontecido agora, isto é tudo muito parecido com o que tem acontecido, com o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. O ambiente que se vivia era capaz de ser uma coisa deste género. A Rússia já tinha invadido a Crimeia em 2014 e não tinha tido grandes sanções por aí além, tipo, a Europa não quis
muito
saber.
Teve sanções, mas não foram, né?
Foram significativas.
Sim.
Só que ali a Ucrânia tem um problema, que é, não tem ajuda da NATO, porque a NATO não quer ter também um peso de começar uma guerra mundial agora, e também não tem poder suficiente para acabar com a Rússia ou para enfrentar a Rússia.
Ah, tecnicamente a NATO tem poder, né?
Não, a NATO sim, eu estou a dizer a Ucrânia.
A Ucrânia não.
Mas depois também em termos do número de mortes que ia haver, eu acho que se calhar acho que a NATO ganhava numa guerra contra a Rússia.
Não,
mas,
com certeza
ganhava.
O número
de mortes que ia haver...
Sim, mano, o problema de uma guerra contra a NATO, claro que a gente agora já está entrando numa coisa de...
O problema é que
agora a gente, tipo assim, a gente tem a Rússia e a gente tem a Ucrânia. A Rússia, se quiser, acaba com essa guerra em 3 segundos.
Sim, é uma bomba nuclear em Kiev.
Eles têm, parece que, aproximadamente 4 mil ogivas nucleares, a Rússia.
Sim. E tem a bomba atômica mais potente do mundo.
Quer dizer, que a gente viu eles estourarem. Que haja
registro. Que haja registro.
Que haja registro é deles. Acho que, com certeza, essa bomba acho que foi estourada em 1960, uma coisa assim.
Sim,
percebe? A gente está muito distante disso, entendeu?
E que é muito pior, é um poder destrutivo.
Sim, destrutivo. Então... É aquela frase que eu já falei pra eles também aqui, mas... Acho que era do Albert Einstein que você tinha falado, né? Que eu li num livro. Que era... Que ele falava assim, que... Eu não sei se haverá uma terceira guerra mundial. Mas se houver, eu tenho certeza que a quarta será lutada com paus e pedras.
Exato. E é isso. É tipo... Se houver guerra nuclear, é Mad Max a seguir. Se sobreviver alguém.
Mas então, eu queria só introduzir aqui um contexto e fazer-vos uma pergunta, que é... Tipo, estávamos agora a falar de guerra mundial, da NATO. Então, só para explicar, a NATO é tipo um conjunto de países.
Sim.
Que se um deles é atacado, entram todos em guerra.
É o artigo 5º da NATO. Garante que se um dos países desta aliança militar for atacado, todos os outros países interpretam esse ataque como sendo a seu próprio.
Ou seja, por exemplo, se agora a Rússia atacasse a Polónia, os Estados Unidos, Portugal, Espanha, todos esses países entravam em guerra com a Rússia.
Portugal está na NATO?
Portugal está na NATO. E o Brasil também.
Só que a Ucrânia não está.
Acho que o Brasil não está na NATO.
Então... O Brasil está na NATO. Em 2019 foi proposto pelo Donald Trump.
Pelo menos eu estou vendo aqui e não está na NATO.
Foi proposto pelo Donald Trump, mas não entrou?
Não, acho que não entrou. Acho que não entrou.
Ok.
Acho que ele estava tipo como... Tipo, possível entrante, assim, okay, sabe?
Uma parada como
assim,
candidato.
É. Candidato, exato.
Ia ser só despesas, pô. E pronto, Putin está agora a ir contra a Ucrânia, então eu queria vos perguntar o que é que vocês estão a achar da reação da NATO em geral, mas antes disso, era só dizer que o Putin está a entrar na Ucrânia, não estão a fazer assim nada especial, é só sanções monetárias e económicas, gasodutos e tal, para ver se prejudicam a economia da Rússia, mas não estão a atacar de todo. Ou seja, não há oposição física contra a entrada da Rússia na Ucrânia. E se o objetivo do Putin, que inicialmente era só ir para Lugansk e Donetsk, e agora de repente...
Donetsk, sim.
E agora de repente já está a entrar na Ucrânia toda, o objetivo dele, se calhar, é mesmo reconstruir o império. Então, se calhar, nada o impede de continuar pela Polónia e pelos países bálticos.
A Polónia é uma fronteira muito grande, por esta razão mesmo da NATO, mas sim, claro que o objetivo dele é construir o Império Russo, e eu acho que ele já demonstrou isso, e ele é... os discursos que ele deu foram de um maníaco autêntico, dá um nível das coisas que temos registro do Hitler. E daí é aquela coisa mórbida da comparação ser muito parecida. O Hitler também começou a Segunda Guerra Mundial a invadir a Polónia.
Também quebrou um artigo qualquer.
Após ter já anexado algumas partes de outros países. Por exemplo, o Hitler anexou a Áustria e ninguém disse nada. O Putin anexou a Crimeia autêntica e ninguém disse nada. Não aconteceu nada. E são estas similaridades que se tornam muito arrepiantes, porque de facto o Putin dá a ideia de que quer construir o Império Russo, e parece que se tiver a Ucrânia, nada garante que ele não vai continuar por ali acima.
Sim, tanto assim que a Polónia e já outro país qualquer, estávamos agora a ver o almoço, já
olha, eu tenho,
já ativaram tipo o artigo 4 assim.
Que é, tipo... Eu tenho até aqui eu até mandei já para vocês, mas só para contar também para os ouvintes aqui, que é um gráfico falando do poderio, comparando o poderio militar da Ucrânia contra a Rússia, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, né? Então, olha, a Ucrânia tem aproximadamente, vou falar soldados ativos, tem 200 mil soldados ativos, e a Rússia tem quase 1 milhão, 900 mil soldados ativos. A Rússia tem praticamente 3 vezes mais soldados do que a Ucrânia. Só que aí a gente vai pra tecnologia mesmo de guerra, né? Porque soldados hoje em dia...
Sim, valem
muito mais, né? Helicópteros de ataque. A Ucrânia, vai, tem 34. Quantos vocês acham que a Rússia tem?
1.200, pai.
Não, tem 544.
Aí é 544.
Tipo assim, bro, tipo é 15 vezes mais, uma coisa assim.
Sim, os ucranianos hoje acho que mandaram abaixo 3 helicópteros russos.
Tipo, mandaram 3.
Os russos negam.
Falta 541.
Sim. Claro que isso é todo o poderio militar da Rússia, que também não seria deslocado para
para a
Ucrânia.
Mas é só para a gente ter uma ideia, caso houver uma guerra, né? Tanques. A Ucrânia tem 2.600, aproximadamente.
Não é caso houver, já existe a guerra, tá acontecendo.
Ah, sim, é verdade, é verdade. Mas é que... Tá, ok. Tá,
Foi uma expressão real, eu disse
isso que você falou, tipo, que eu falei, se houver mesmo uma guerra. Porque pra mim, eu acho que a...
Ainda
que
a Rússia... não caiu a realidade.
Não, nem é isso. É que pra mim a Rússia, tipo, ela consegue levar muito fácil. Ela nem precisa movimentar todas, mesmo porque ela não precisa, entendeu?
Sim, assim.
Se você for lutar com os Estados Unidos, você vai levar os 12 mil tanques.
Sim.
Mas se você for lutar com a Ucrânia, você leva 5 mil. Não tô diminuindo, mas eu tô falando,
sim,
tipo...
Sim. É uma gestão de recursos.
Gestão de recursos, exatamente isso. Bom, tanques. A Ucrânia tem 2.600, a Rússia tem 12 mil. 6 vezes mais, né? Veículos blindados. A Ucrânia tem 12 mil e a Rússia tem 30 mil. Só que aí a gente vai pra mesmo, tipo, aeronaves de ataque. Sim. Caças, essas coisas.
É um abuso.
E aí eu acho que, tipo, mano, vira uma...
Uma chacina.
É, uma chacina, mano. Tipo, a Ucrânia tem 98 e a Rússia tem 1.500.
Sim, e não é...
Tipo,
não
sabe,
é
mano, é que um... Cara, pensa assim, um caça de guerra mata quantos seres humanos?
Muito fácil.
Tipo, mano, mata todos.
Pensa na quantidade de edifícios que tu consegues explodir.
Mano, é incrível, tá ligado?
Sim, por falar nisso, ainda hoje explodiu um edifício de civis.
Um apartamento de civis.
Um apartamento de civis, pá, ridículo, já está tudo.
Absurdo. Sim, acho que eu já vi essa notícia também.
Pá,
mas pronto, basicamente é isso. Só para vocês terem uma ideia, tipo, de como está desequilibrado, assim, né? É completamente desequilibrado.
Então, sim, isto para ter uma ideia de que se a NATO não fizer nada, é o mais provável de tudo, é mesmo a Ucrânia passar a ser russa. Porque isto, lá está, mais uma vez, similaridades do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o Hitler e com a Polónia.
Qual é que foi o tratado que o Hitler quebrou? Foi tipo Viena?
Já não sei, mas foi um tratado, tipo, garantiam a integridade das fronteiras da Polónia.
Pronto, e foram atrás da Polónia.
Obviamente não foi mantido, mas as similaridades, mais uma vez, o Hitler invadiu a Polónia, e quando chegou a Varsóvia, encontrou militares e oposição, e ele começou naquela guerrilha, e aquilo estava a demorar demasiado tempo do que ele queria. Então o que ele fez, lá está, ele tinha muito mais poder aéreo do que a Polónia tinha. O que ele fez foi um tipo de guerra chamado Blitzkrieg, ele agarrou nos na altura não eram os caças, mas eram
os tanques super rápidos que eles tinham.
Não, tinham os aviões bombardeiros
também,
deles.
Os tanques também tiveram
eles
um papel muito importante.
Chegaram e destruíram Varsóvia integralmente. É. E não ficou pedra sobre pedra. Tipo, eu estive em Varsóvia há pouco tempo e havia 1 milhão de habitações, passou a haver tipo 150.
Tipo, um negócio tipo, uma coisa assim, né?
Foi, destruíram, dizimaram autêntico. E eu não vejo o Putin a chegar a Kiev, e Kiev ser de facto uma batalha que possivelmente não seja assim tão fácil, ter alguma oposição militar.
Pô, com certeza você terá.
E ele chega e se calhar ele está fixado nos ideais de anexar a Ucrânia, chega a encontrar a oposição demasiado daquilo que ele quer.
Farta-se
e manda para lá 20, 30 caças, sim, bombardeia a cidade e fica com Kiev.
É. Mas aí eu também acho que é uma decisão um pouco burra, assim, da Ucrânia. Entendeu? Você lutar assim, entendeu? Tipo, não, mano, mas você percebe, se você tá cercado, você tem que desistir, assim. Eu tô falando assim, a minha opinião não conta nada aqui, entendeu?
Sim, sim, sim.
Mas tipo, mano, se você tá cercado, pô, você desiste, entendeu?
Mas percebes que as pessoas assim, lutam pelas suas casas, pela sua vida, por aquilo
percebo,
em que acreditam.
Eu percebo que lutam.
Se tivessem invadido Portugal, era tipo, pronto, ok, eu desisto. Passavas a falar espanhol?
Sim, não é...
Olá, amigos.
O Álvaro é muito
depois pátria. Depois a gente vai discutir, acho que mais pro final do episódio a gente também pode falar sobre isso.
É uma discussão interessante que temos.
Sim, sim, sim.
Mas é...
E qual é que então... Tipo...
Mas, mano, se você vai ser bombardeado, percebe? Tipo, qual que é a cena de você querer proteger tanto a sua pátria e sua filha que tá lá num prédio morrer numa bomba?
Sim, isso...
Entendeu?
Sim,
pra mim isso não é.
Há uma altura em que os cidadãos ucranianos vão desistir, sim ou vão desistindo.
É o que eu tô falando. Ah, é bonito proteger, mas a sua filha tá lá e ela vai morrer porque você é o bonitinho que... Mano, desiste e fala assim, olha, por favor, né? Tipo, você vira um desistente de guerra aí.
Sim, normalmente
você não é morto, assim, né? Normalmente,
sim, mas,
assim, né?
Mas claramente... Se,
é uma merda.
Se for uma
tô
questão,
falando que é ruim.
Se for uma questão de sobrevivência e isso eventualmente acontece, mas não pode ser aceitável isto acontecer no século XXI. Nós... Lá está.
Sim, é. Era aquilo, selvagem.
Nós falávamos muito disto. Isto parece que... Parece às vezes muito saído de um filme esta realidade e que, tipo, não pode ser, não estamos a viver isto mesmo. Mas era aquilo que nós falávamos no outro dia. O mundo, na realidade, é uma anarquia.
É, era exatamente isso que a gente estava falando, né? Que não, o que acontece, houve o acordo, né? Como você tinha falado, que a Ucrânia dava todas as bombas nucleares e a Rússia tecnicamente mantinha em paz, né? Isso daí.
Sim.
Só que, meu, é aquela coisa, não tem, não, é o que o João falou, não tem polícia do mundo, não tem uma lei mundial, a gente não tem um tribunal do mundo, não tem um juiz que vai julgar.
Tu quebras um acordo, o que é que acontece?
Na grande escala, o que vale é a lei do mais forte, entendeu? A gente vive em anarquia total, assim, entendeu?
Continuamos a ser selvagem.
A gente continua a ser selvagem na grande escala. Hoje em dia eu não posso bater no João... Quer dizer, posso? Mentira. Mas
não
eu
posso, não
mas eu não posso.
Eu não... Domínio, não. Mas tipo, há regras e as...
Sim, exato. Mas eu não posso, sei lá, às vezes eu não gosto de uma pessoa, eu não posso ir lá matar ela. Porque, mano, vai chegar a lei, entendeu? A lei, há uma pessoa mais forte do que eu que vai me controlar e vai colocar ordem na casa.
Há uma hierarquia ainda.
Se os Estados Unidos e a Rússia começar a brigar, quem que vem parar?
Ninguém.
Quem que vem parar?
Não vem a mãe dizer, oh, pessoal. Não, então.
Não tem isso, entendeu?
Não vem o sol.
Não vem o sol, entendeu? Entendeu? É. Não vem
então,
o Ícaro,
terra,
né?
Que saia...
uma parada assim.
É. E esse é que é o problema, porque isto agora parece meio insolucion... Não tem solução. Neste momento a diplomacia falhou, não tens mais, sei lá, tens pouca opção diplomática, não consegue... A Europa tentou negociar, não conseguiu, porque... Depois ainda queria falar sobre isso, que a Europa aqui tem um papel fundamental... Mas não está a fazer o seu trabalho. Não consegue fazer o seu trabalho porque não está verdadeiramente unificada. Nós estamos muito dependentes da segurança americana.
Sim.
E isso acaba por ser muito mau porque os americanos não têm conhecimento da realidade que se passa aqui integralmente. E para além disso têm muito menos problemas em começar uma guerra ali do que nós.
Claro,
vivemos
porque
aqui.
Vocês estão aqui do lado.
É muito bonito os americanos...
Sim.
Mas incentivarem guerras que são fora do próprio quintal.
Sim. Claro, claro. Isso daí é muito fácil.
Até quando eles não podem simplesmente dizer, tipo, olha, vocês estão aí nessa vassalhada, nós não queremos meter nisso.
Isso é também uma coisa que o Putin falava, entendeu? Que eles estavam querendo, o que a Ucrânia estava querendo era entrar na NATO.
Sim.
Não, o Putin não queria, imagina, que a Ucrânia entrasse na NATO.
Há aqui uma questão que é possível, que é preciso clarificar, que é: isto é uma crise, uma guerra criada apenas e só pela Rússia. Tipo, tem...
Você acha?
Qualquer
guerra tem participação dos dois lados.
Não, mas tem participação.
Sim.
Tem uma... se calhar um trigger da Ucrânia. Mas é, a Ucrânia em 2014 também não queria fazer parte da NATO e ele invadiu a Crimeia de qualquer das formas.
Sim.
Este ideal, o ideal do Putin é o que interessa. Ele é maníaco por isto. Não interessa se a Ucrânia faria parte da NATO, não faria.
Não,
a Ucrânia neste momento não violou nenhum acordo.
Sim.
A Ucrânia não faz parte da NATO.
Mas ela estava em negociação.
Mas nunca fez parte. E o Putin está agora a invadir um país que não fez nada e que ele é que violou o próprio acordo.
Mas então...
Não houve negociação séria por parte da Rússia entre a Rússia e a Ucrânia.
O que eu até já falei é que eu acho assim. Eu não acho que, com certeza, definitivamente, a posição moral do Putin de fazer isso é um lixo, entendeu? Ele é um lixo de ser humano por estar fazendo isso. Mas a posição, eu acho que estratégica dele, militarmente, é uma decisão muito acertada. Porque havia uma posição clara da Ucrânia querer entrar na NATO, percebe? E o que acontece? Já era uma coisa que foi falada. O Império Russo, ele sempre foi um império que já existe há séculos, percebe? E a grande dificuldade do Império Russo é que são grandes planícies. Eu já estava falando isso aí pra vocês.
Uhum.
Mas são grandes planícies, então dificulta muito você proteger um território tão grande com nenhuma proteção física, uhum, né? Nenhumas montanhas, nada assim pra proteger o seu território. Então já é comum, tipo, do Império mesmo Russo, ele querer dominar todas as suas áreas ao redor pra servir como um colete, percebe?
Pra
servir uma...
Não tem tipo montanhas que compliquem a entrada.
Você não tem uma montanha que complique a sua entrada. Então o modo que eles têm já há séculos de se defender é todos os países ali do lado ser praticamente filhos deles.
Sim,
da mãe Rússia.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente. Uhum. É esse mesmo conceito.
Você ser filho da mãe Rússia. E você, tipo, querer pegar um dos seus filhos, no caso, é essa visão que o Putin tem. De você querer pegar um dos filhos, que no caso é a Ucrânia, que já tava vindo mais pro lado da Europa nos últimos anos, pra ele é quase tipo uma violação, entendeu? Você não vai querer tirar aquilo dali, porque foi o que o Putin mesmo falou naquela entrevista muito longa dele. Ele falou assim: tá, e se eu fizesse um acordo com o México e agora eu pudesse colocar as minhas armas lá no México? Como que os Estados Unidos iam se comportar? Eles iam se comportar numa boa, sabe? Ah, não, tudo bem, entendeu?
Não, sim, claro que, tipo, estrategicamente, dá pra perceber algumas motivações.
Sim,
e tipo... Mas eu acho que é uma desculpa, não é... É uma desculpa para aquilo que ele quer fazer.
Mas você acha que ele só quer fazer isso pelo ideal, tipo, de querer construir uma grande Rússia?
Eu acho que é mais pelo ideal e menos pela situação em que está a acontecer. E por isso é que é mais preocupante, porque se fosse uma situação localizada...
Sim.
Dava para entender. Agora, a Geórgia, por exemplo, não tem feito aproximações ao Ocidente, não quer entrar na NATO, sempre se manteve um país neutro, e ele invade a Geórgia da mesma forma. Tem conflitos armados na Moldávia também, com separatistas russos. Percebes que ele já anda a fazer isto há muito tempo, só tem passado um bocado por debaixo dos radares, porque, sei lá, nós não queremos saber da Geórgia.
Até porque, assim, a Rússia, ela nunca considera que perdeu a Guerra Fria. A Rússia considera que, tipo, assim, que eles deixaram de participar, entendeu? Nunca houve uma derrota russa. Uma derrota russa, entendeu? Assim, é a visão deles.
Houve uma derrota moral da queda do Muro de Berlim,
sim,
e da queda da União Soviética. Isso é o que simboliza...
Mas o que eles pensam é assim: nunca os Estados Unidos invadiu e conseguiu domar a Rússia. Entendeu? Nunca houve uma invasão americana na Rússia.
Sim,
entendeu?
Como houve
lá do nazismo, que entraram mesmo ali na capital, em Berlim, né? E, tipo, tiraram o Hitler do poder, entendeu?
Sim.
Então eles acham que, tipo assim, não, a gente deixou de brincar, entendeu? Não é que a gente perdeu. É assim, é uma visão russa, né? Parada, assim.
Não, é porque isto é muito característico também de regimes muito autoritários, eles acabam por reescrever a história
Claro.
Muito facilmente,
claro.
E lá dentro as pessoas ficam com uma perspectiva completamente diferente daquilo que se passou. E se este... O problema é, se este ideal é mesmo o de reconstruir o Império,
sim,
é mesmo a cena do Putin... Há poucas coisas que o possam fazer parar. Não há diplomacia possível nestes países que possa dizer: não, o que é que nós negociamos em troca de... O Putin quer o teu país e tu estás a negociar com um gajo que quer o teu país.
Você está negociando com alguém que é mais forte que você.
E a única coisa que ele quer é o teu país. Ou seja, não é possível negociar.
Mas então eu tenho uma pergunta com base em duas coisas, que é... por um lado, a NATO não quer entrar em guerra e sim, porque claro. Sabe que muitas pessoas vão morrer. Mesmo ganhando a guerra, muitas pessoas podem morrer. E
não,
assim.
E é um caos. É a um economia. Caos mundial, é um caos mundial.
Sim, acabou de sair de uma
mundial,
pandemia.
Exato. Mas por outro lado, não fazer nada além de sanções e deixar a Rússia anexar a Ucrânia, meio que há precedentes para outros casos do mundo, por exemplo,
sim,
Taiwan.
Sim, lá está. Isto é um. É bom que as pessoas lá em casa e a população em geral comece a perceber a dimensão do problema mesmo. É que
isto é tipo testar as águas da nova Europa.
Sim, sim. Isto é um autêntico testar as águas, mas eu acho que já passou disto. Ele percebeu que pode avançar.
Tanto assim
e é testar as águas da nova ordem mundial.
Sim, exato.
É ver até que ponto é que os Estados Unidos não vão interferir no resto do mundo. E se a Ucrânia cai simplesmente e não houve qualquer envolvimento do Ocidente armado, eu vejo dos lados da China. Tipo, a China pode perfeitamente lembrar-se e dizer: não, eu também tenho direito a Taiwan.
Taiwan é
e vai entrar.
E vai entrar. Já hoje.
A gente acabou de ver uma notícia
hoje,
aqui.
Já hoje vimos que caças chinesas invadiram o espaço aéreo de Taiwan.
Aéreo, é.
E isto foi, mais uma vez, a história ensina-nos muita coisa e a história tende a repetir-se. Isto foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses também invadiram a Manchúria.
Exato.
E são estas tensões que existem ao redor do mundo que explodem quando uma delas explode.
Uma delas explode,
isto
então
é contagioso,
posso...
exatamente.
E ainda por cima, é perigoso porque qualquer coisa o Putin hoje disse... qualquer país que tente interferir e ameaçar a segurança e a integridade da Rússia vai sofrer consequências que nunca viram na vossa história.
Sim, 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 sim.
E esse que é o problema, né? Quando você fala isso, você só pensa numa coisa.
O problema é que tu tinhas o Hitler, que era um autêntico maníaco, mas o Hitler não tinha bombas atómicas.
É, exato, exato.
E isto muda completamente as regras do jogo.
Muda.
Porque eu, há uma coisa que deixa de fazer, de ser possível fazer, que é... pôres o Putin sem saída. Não consegues, deixas de conseguir fazer isso, porque sabes que se ele se sentir suficientemente ameaçado, ele pode só largar bombas atómicas nos aliados e acabou-se o mundo.
Sim.
O Ocidente tem uma tarefa muito, muito mais complicada, que é governar uma guerra, de modo a que... ganhar uma guerra, de modo a que a pessoa a quem queres ganhar não seja encurralada de tal forma que tenha que desatar a mandar bombas atómicas pelo mundo todo.
Porque essa é a maior dificuldade de você ajudar a Ucrânia. É sim. Que se você coloca, e até os Estados Unidos, ele já tinha mandado um aviso para todos os cidadãos americanos na Ucrânia, falando assim, saiam da Ucrânia. A gente já tem com todas, desde dezembro, os Estados Unidos já estavam acompanhando, porque ele falou o seguinte, se entrar em guerra e vocês estiverem aí, nós não vamos resgatar.
Sim, sim.
Porque se a gente for pra resgatar vocês, um soldado americano, acontece alguma coisa, um soldado americano mata um soldado russo mata um soldado americano?
É logo.
Na hora.
É
então,
na hora, entendeu? Guerra mundial e é o...
Tipo assim, a gente... guerra mundial, é praticamente isso, né? Você já tem os Estados Unidos e a Rússia entrando em
agora,
contato direto.
Agora resta saber também se vai meio que haver um gentleman's, um acordo de senhores de que não se vai usar bombas atómicas. Será esse o caminho? É que nunca é garantido, porque
tipo,
mesmo...
a gente já passou por essa situação, a Guerra Fria foi essa situação.
E também quem é que impede de quebrar esse acordo novamente?
Exato. Sim, lá está, é uma anarquia e tu não consegues garantir nada com um louco como o Putin, que aparentemente não tem bom senso e não pensa... Não há nada mais importante
que o Putin. Eu não acho que ele é louco, sabia? Eu acho que, na verdade, o que ele tem é muito esperto mesmo, entendeu?
Não, imagina... O Hitler também era um gajo super.
Sim, claro, sim, ok, percebi.
Astuto, eu estou a dizer, o Putin claramente é o líder mundial que, se calhar, eu digo com mais.
Ele é com mais poder
com mais
e com tudo. Sim,
com
mais perspicácia e tudo.
A parte do Xi Jinping, talvez. Sim. Mas
eu acho que
ele
é
super inteligente, só que não deixa de ser maníaco.
Maníaco,
tem
ok.
Tem este ideal bem vincado na cabeça dele. E isso vai ser o maior problema, porque resta saber é se o ideal é russo, é da Rússia mesmo, ou se isto é uma coisa unipessoal. Se matando o mensageiro, matas a ideia. Tá a ver?
Se você matar o mensageiro... É,
um bocadinho como foi a cena do... Do gajo que lançou as torres gêmeas, o ataque às torres gêmeas.
O Bin Laden.
O Bin Laden, sim.
se você...
procurar o homem para matar a ideia, estás a perceber?
Sim.
Não sei até que ponto resulta e se isso não é uma espécie de uma... De uma grande burguesia russa que controla e tem também, este ideal.
E também, por exemplo, para você, no caso, assim, matar o...
Não é fácil, não é isso.
Mano,
que
você não vai... Você tem que jogar literalmente uma bomba atômica no meio de Moscou, matar com isso também milhares de pessoas.
Sim, é isto que estamos a assistir neste momento.
Tinha até um autor que ele falava muito sobre isso, esqueci o nome dele agora. Mas ele falava que as bombas nucleares trouxeram um dos maiores períodos de paz da humanidade. Porque a gente sabe que qualquer um, quando usar elas... Acabou. Quando você tem uma arma, tipo, de destruição suprema, e os dois lados têm, os dois lados não vão querer brincar porque eles sabem que os dois vão sair perdendo. É. Entendeu? É um jogo de mútua perda, entendeu?
Sim.
Você não consegue...
É um botão de acabar o mundo, é, literalmente.
Eu acho que o mundo não acaba, assim, né? Tipo, é aquela coisa que ele falou, mas a gente volta a pedra e...
A sociedade acaba. A sociedade como nós a conhecemos.
Mas é que eu acho que a nossa sociedade, ela tá em cima de pilares, acho que é, talvez que são muito delicados, entendeu? Que a gente acha que... É aquela ideia que a gente fala do dinheiro. Mano, o dinheiro é uma... A gente só acredita no... O dinheiro é uma criação da nossa cabeça,
né? Se o conceito
do
dinheiro colapsar...
Se o conceito do dinheiro colapsa, acabou, entendeu? Se acontece um apocalipse aqui na Terra, você vai falar pra uma pessoa, olha, pago $1,000 nesse bife. O cara vai falar, com $1,000 eu compro o quê? Ninguém aceita dólares, ninguém aceita ouro. O que é isso? Esse metal dourado que não serve pra nada, entendeu? Yeah. Tipo, só pra fazer joias.
Mas olha, noutro tópico, não é bem interessante como... Vocês já viram notícias na televisão?
Sim.
Eu estou a ver tudo, tipo, no Twitter.
Sim.
O Twitter é uma cena incrível.
Isso é um tema muito
tipo,
bom.
Pessoas da Ucrânia mesmo a comunicar como é que estão a ser as coisas lá.
Porque isso é agora a diferença. Lá está, as coisas... A história aparentemente repete-se, mas os tempos vão evoluindo.
Sim.
E tipo, nós ninguém... agora seguimos uma guerra em direto.
Ninguém espera pelo jornal da UMA.
Parece que a primeira guerra televisionada, eu estava vendo, foi a Guerra do Golfo.
Sim.
É, foi a primeira que, tipo, apareceu na TV. Só que agora a gente tá no período que todo mundo tá filmando, colocando. A gente tem imagens que a gente nunca viu,
sim,
entendeu?
Tem imagens de o prédio ao lado
sendo
foi bombardeado.
Há 10 minutos.
Há umas imagens de um helicóptero e tu vês a bomba minutos.
a sair do helicóptero.
Há 10 minutos, tipo, estas pessoas possivelmente morreram, tipo, agora.
É.
E tu estás a ver.
E você tá a ver. No
Twitter, no Instagram, o que seja.
O Twitter é uma ferramenta, assim, que eu falo assim, mano, é impressionante, cara. As notícias lá correm muito rápido, mano.
É tão instantâneo.
É instantâneo, é praticamente instantâneo, assim, sabe?
Imagina teres isso na Segunda Guerra. Ou seja, tinhas pessoas nas trincheiras a fazer tweets de...
A propósito disso, isso também é uma coisa, uma variante da guerra que o Putin tem explorado muito, que é o
cibernético. Eles começaram por um ciberataque.
E
né,
neste momento isto é um ataque coordenado e daí as pessoas acreditarem muito pouco de que isto é uma coisa planeada numa semana ou duas semanas ou três semanas.
É anos.
Porque isto é um ataque coordenado de ciberataques e ataque militar ao mesmo tempo. E a Rússia tem um grande poder de ciberataques, se calhar talvez o maior do mundo. E já mandou abaixo sites de instituições, de governo
americano, tudo. Bem, mas na Ucrânia, você está querendo dizer? Na Ucrânia que assim.
Neste momento está a fazer isso em conjunto com o ataque militar.
Outra coisa que eu também vi é. Pô, mano, eles estão atacando todos os aeroportos do país.
Sim.
Cara, porque assim você não consegue receber ajuda.
É muito estratégico. Eles mandaram bombas para os depósitos de armamento.
Sim.
Eles vão anexar a Ucrânia.
E olha, outra coisa que eu também estava vendo, que a Ucrânia já fez o pedido lá para todos os reservistas, sabe? Para, tipo, lutarem essas coisas aqui. E parece que só não vão lutar, tipo, engenheiros, mas que já trabalham, tipo, há bastante tempo.
Ah,
sim,
ou seja, a gente tava achando, vocês estavam achando, que a gente não ia, que a gente, não. Caso houvesse alguma parada, a gente ia trabalhar lá na estratégia. Eu acho que a gente não trabalha na estratégia, bro.
Mas tem problema. Não, é difícil.
Acho que a gente vai mesmo pro front, entendeu?
Sim. Primeiro, somos muito novos.
A gente é muito novo. Cara, que experiência que a gente tem? Cálculo 3. O que, que serve mesmo pro mundo? Nossa, vou calcular a trajetória daquela bala ali que tá vindo. Vai servir pra nada, tá ligado?
Sim.
Vai servir pra nada.
Tens que, por outro lado, garantir o futuro pós-guerra.
Ah, mano, mas é...
Eu sou o futuro.
Não, mas...
Sou o futuro, sou um desastre.
Em Portugal, por enquanto, não estamos com muitos problemas.
Como assim? Que
não está a ser, não vai, não estamos em risco de ser chamados em Portugal, mas a questão é...
Se houver uma guerra contra a NATO, acabou, vocês estão chamados.
Não necessariamente chamar a reserva. Mas chamar a reserva, pronto.
Sim. Mas, mano, você percebe que tipo, a Segunda Guerra Mundial durou tipo 5 anos, assim, né?
Sim.
Tipo, teve o começo lá, que ninguém foi chamado, mas no segundo ano já tava todo mundo sendo chamadinho.
Se ninguém impede este anexo da Ucrânia, ele pode perfeitamente seguir para a Polónia.
O problema é que se alguém impede já, vocês já vão para a guerra.
Mas se alguém impede, a guerra.
O sentimento do Putin é que ele é inimputável.
Ele tem mesmo um sentimento de Deus.
Ninguém lhe faz nada. Ninguém lhe faz nada na Rússia. Ninguém lhe faz nada no mundo.
Mas é que ele atualmente é o homem mais poderoso do mundo.
E é isso que ele está a verificar agora. É que ele está a invadir outros países e ninguém está a fazer nada.
E isso é que é o perigo, porque um homem com poder... Se tu queres ver a verdadeira natureza de um homem,
dá poder para
ele. Está bêbado em poder.
Ele está bêbado em poder autêntico. E não sei, isto é muito complicado. Nós podemos estar, de facto, a assistir ao início da Terceira Guerra Mundial. A gente nem sabe. O mundo, depois de hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, não vai ser o mesmo.
Mas, olha, era até uma coisa que eu já até pensava e que você falou. Você falou que tava vendo, tipo, não acredito. Sabe? Você tava assim...
Sim.
Bro, eu acho que é uma... Não sei, mas... Vocês não acham que é um pouco... Mano, a gente passou a vida inteira, quer dizer, a história inteira da humanidade em guerra.
Sim. Não, entendeu?
A gente que tá agora num período de tempo que tem paz, a gente... Ah, vamos postar vídeo dançando no TikTok.
É aquela coisa que eu digo sempre, que é o maior problema de nós, seres humanos, é termos pouca noção das probabilidades.
Também, exato. E, eu acho que era muito provável mesmo acontecer uma merda.
Analisando a história... E vendo o que é que se tem passado regularmente, os ciclos, os períodos de ciclos. Sim. É muito, muito ingênuo acharmos que...
Que não, agora ia ser totalmente paz.
Ia ser paz para o
tipo
resto
assim,
do tempo.
A cada 100 anos tem pelo menos duas guerras no mundo inteiro. Pô, e isso é verdade. Pô, a cada 100 anos você vê duas guerras mundiais. Antes teve colonização da África, tudo isso daí. Guerras ao redor do mundo inteiro. E aí, ó, a gente vai. Em 1100 teve, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000. Aí a gente fala assim, não, agora no século... Estamos no século 21, percebe? Sim. Estamos no século 21.
Esse argumento de estamos
mas é,
no
mas
século...
é que mudou muita coisa, entretanto. Agora há organizações mundiais, agora há pactos internacionais.
Mais uma vez, isto é a questão de... Parece que, de facto, não aprendemos com a história, e isto é uma coisa que se tem vindo a repetir, é todas essas organizações mundiais de paz, por exemplo, a ONU, que supostamente deveria ser um garante da paz mundial.
Sim.
Para que é que serve a ONU?
Sim,
a ONU não faz literalmente nada.
Vocês viram o discurso de António Guterres, ele só disse tipo Putin.
Para que é que serve
do fundo do meu coração, por favor, dá uma hipótese à paz.
Para que é que serve o Conselho de Segurança da ONU? Quais são os meios que a ONU tem para proteger o mundo de maníacos, de loucos, que não percebem o...
Mas então, eu acho que...
A ONU não tem capacidade.
Eu acho que tem muito a ver com aquela frase também, que é assim, a gente não aprende com a história, né?
Sim.
Eu acho que talvez nem seja isso que a gente não aprende com a história, mas acho que tem ciclos mesmo que são natural da, sabe, da convivência humana.
Da espécie humana.
Entendeu? Sim. Tem aquela frase que eu já falei.
Se houvesse um documentário da BBC sobre a espécie humana, estes ciclos estavam...
Exato, é aquela coisa que homens... Como que é? Tempos difíceis...
Fazem homens fortes.
Homens fortes fazem bons tempos. Bons tempos...
Fazem homens fracos.
E homens fracos fazem tempos difíceis.
Porra, mas é preciso uma guerra para fazer homens fortes, pá. É mesmo preciso. Eu queria ser um homem forte sem guerra, pá.
Não dá. Nós nunca passámos por guerra, então...
Eu não tô falando também que isso é uma verdade ou não e que é um ciclo que se repete. Mas é...
Não.
Mano, mas a gente tem que entender. Eu acho que olhar a visão agora como... Sabe, mano, acontece, entendeu? E a gente tem que se preparar agora pro pior, entendeu? Tipo, não...
Sim, definitivamente.
Eu não tô falando assim, vamos pegar em armas agora e já sair.
Não, mas...
Mas, tipo, acho que não é um desespero, entendeu? Claro que é uma situação horrível.
A vida no próximo
ano vai mudar.
E pode mudar radicalmente.
Completamente.
A segurança, tipo, do mundo vai ter que ser redefinida, porque neste momento não há segurança. Quem é que garante que a Rússia...
Mas até depois não vai. Eu acho que
o mundo, a humanidade, está numa fase de reestruturação de vários conceitos, de várias coisas, de adaptação ao novo milénio, que é, por exemplo, esta coisa da Covid. Também isso vai exigir uma reestruturação nas nossas sociedades, o que é que... as maneiras que temos de nos proteger contra ameaças naturais, como vírus, o que seja.
Sim.
Mas também vai influenciar muito agora esta cena da Rússia. Tipo, a Europa não está preparada para se defender a si própria, está muito dependente dos Estados Unidos. Será que isso vai mudar? O que é que...
Agora eles Sim. olharem que há ameaças, né? E há que ameaças, o mundo não é uma florzinha.
O mundo,
né?
Não é uma flor, e estamos muito. O mundo ocidental perdeu-se muito a discutir causas que não interessam a ninguém.
Olha, isso daí, tipo, eu acho que é uma verdade dura.
Perdemos muito a nossa geração e a geração anterior a nós é uma geração sem causas nenhumas por lutar.
Sim.
A geração dos nossos pais lutou por ainda reconhecimentos das mulheres, reconhecimentos de académicos, igualdades raciais, muitas coisas que se passaram ainda na altura Sim. dos nossos pais. E nós queremos, à força, viver causas que não são de facto causas que vão movimentar as pessoas e vão interessar as pessoas. E acho que agora, de facto, pela primeira vez, estamos a ter uma causa pela qual lutar, que é
a democracia,
a liberdade, a humanidade, os valores ocidentais.
É que esta guerra estão
em causa. Sim,
esta guerra não é Rússia-Ucrânia. No fundo, é um regime autocrático, é o autoritarismo contra...
São duas visões diferentes do mundo.
E não é necessariamente em favor da democracia, mas é da liberdade e de poder estar num país à vontade.
Sim, e aí é que está. Então já vamos, já que a gente já está quase caminhando para o fim.
Sim.
Então, se acontecer mesmo...
Se formos chamados para a guerra.
Se forem chamados... O Fred eu já sei. Então, eu vou começar pelo João. João, porque o João tava falando assim: não, eu vou ser estrategista.
Eu só vou voltar se for num F-16.
Ah, Top Gun, né? O meu amigo é o...
Top Gun era F-14, gostava mais.
Gostava mais.
Sabes porquê? Porque estava um gajo atrás de mim a clicar nos... a lançar os mísseis. Eu só tinha que voar à vontade.
Sério?
Yeah, eu só tava ali.
Tá, mas ok, vou falar. Então já vamos colocar esse cenário. Acontece mesmo, o Putin invade a Ucrânia.
E davam-nos armas, fazíamos...
Não, invadem a Ucrânia e invade a Polônia.
Ok, vai haver guerra mundial.
A gente já tá no primeiro, a gente já tá no primeiro ano, 2023, todos os ativistas já foram, sei lá, já morreram ou já aconteceu.
Já morreram fogo.
Tipo
Sim,
assim...
Mas já cumpriram
já
o serviço.
Já cumpriram seu serviço e agora eles estão chamando reservistas. E você, como um jovem de 22 anos, 20 anos... Será a melhor espécie, né? A melhor... Né? Vai ao ginásio, né? Tudo isso, academia. Então, vamos lá. Você iria?
Pá, se for convocado, não sei até quanto é que eu tenho... É que tenho escolha, não é?
Claro, escolha você sempre tem.
Qual é a minha escolha?
Fugir.
Pra onde?
Ah, mano, tem.
Pronto,
E aí, vamos lá. Então, o Fred fala... O Fred...
Bom, eu vou dizer a minha opinião, porque a minha opinião é um bocadinho mais marcada.
O Fred vai matar russo. Mentira.
A minha mãe vai ouvir isto e vai se passar comigo, provavelmente. Não sei até quando é que se vai passar. Mas eu acho que tendo em conta... Dependendo de como é que eu vejo os desenvolvimentos... Por exemplo, neste momento, se me chamassem, acho que não tinha nada a ver com isso. Agora, se eu vir que de facto a Rússia é uma ameaça forte aos valores ocidentais e que não há outra opção, já se esgotou qualquer opção de negociação,
Sim, eles estão vindo para invadir mesmo a Europa.
Sim, estão a vir para espalhar a sua maneira de ver o mundo e para acabar com a nossa. Aí eu acho que lutaria, sim, 100%.
Eu lutaria na medida em que é tipo... Eu não quereria evitar uma guerra a qualquer custo. Se me dissessem, por exemplo, se fôssemos votar, querem evitar uma guerra em Portugal a qualquer custo...
E qualquer custo implicaria...
Qualquer.
Eles invadem Portugal e não há guerra.
Eu preferia não.
Você preferia não, você preferia lutar.
Eu sei que, tipo, no teu ponto de vista, e de facto não, é verdade, uma pessoa não faz diferença.
Sim,
Mas são muitas umas pessoas, estás a perceber?
Acaba por ser tipo os votos.
Eu entendo. É exatamente a cena
dos
votos.
É a mesma lógica dos votos.
É a mesma lógica dos votos.
Até o ano passado eu tinha essa ótica de eu não vou votar porque o meu voto não faz diferença. E dá bom trabalho e votar, estar horas na fila.
A gente tem que falar, e que é verdade, o voto de uma pessoa em específico, estatisticamente, não muda uma eleição.
Sim, mas toda a gente
pensar nisso...
O problema é que isso é um pensamento recorrente.
Sim, eu sei. Só que uma coisa eu acho que é votar, que você tá indo lá numa mesa, numa escola, pega uma fila, 10 minutos,
sim,
e volta.
Outra coisa
é você pegar numa arma e arriscar a sua vida.
O risco é a tua vida, sim.
Percebe? O gamble aqui, o jogo da aposta que a gente tá fazendo, é muito desproporcional.
Sim, claro, claro. Mas eu acho que aqui a questão é... A profunda é perceber...
É a moral.
Se, é perceber se, há, se consideras que há valores acima da tua vida.
Ou se
achas que, que a tua vida é o valor máximo que tu tens e abaixo disso vem tudo o resto.
Assim, o que eu tava falando é... Se eu vou lutar pra defender, tipo, o avanço russo, sabe? Uma coisa assim. O que valor... O valor moral...
Mas
o valor,
eu não queria pôr isso nesses termos. Eu queria pôr a coisa mais de... Os russos claramente começam a ameaçar a tua forma de viver.
A minha forma de viver.
E começam claramente a ameaçar o mundo ocidental na sua integridade.
Sim, eu não queria ir lutar como, enquanto tropa da NATO noutro país. Tipo, nunca, isso não tem nada a ver comigo. Embora Portugal faça parte da NATO. Não tem nada a ver comigo.
Imagina,
se for chamado, você vai ter que
ir. Na Segunda Guerra Mundial, os franceses iam lutar na Alemanha.
Pronto, okay.
Iam lutar na Polónia,
sim,
o que seja.
Não tenho hipótese. Só estou a dizer que não era por aí que eu queria lutar. Eu lutaria só
pelo conceito. Mesmo... Eu estou a dizer é mais por considerar se há algum valor que se sobreponha ao facto de...
Eu acho que há muitos valores meus que sobreponha, tipo, a minha própria vida.
Imagina.
Eu daria minha vida...
E não consideras a guerra ou os valores...
Eu daria a minha vida pela minha irmã, sabe? Pela minha família, sabe? Por pessoas que eu amo muito. Mas, assim, eu não vou dar, tipo, a minha vida por um ideal, sabe? Tipo, de um país. Eu acho que... Eu por exemplo, assim, eu falo... Eu, Álvaro Patrício, né? Eu sou uma pessoa, tipo, pô, eu vim com 18 anos aqui pra Portugal e eu já me desliguei praticamente... Eu acho que eu perdi muito da identidade que eu tinha como brasileiro, percebe? Tipo, eu acompanho muito pouco,
sim.
Entendeu? E, assim, agora eu tô aqui em Portugal e eu vejo que, pô, se eu mudar pra outro país, sabe, eu vou, algum tempo, perder o contato disso, entendeu? E eu não sei, eu não sou, tipo, uma pessoa que eu falo que eu sou patriota, entendeu?
Sim, mas... Tu és a pátria, és mais apátrida.
Tipo, assim, sim, não, eu acho que eu sou completamente... Tipo assim, meu, eu não tô me importando com um pedaço de terra,
okay,
entendeu?
Mas imagina,
tipo,
que
mano,
era...
Você tem ideia que foi, em, sei lá, há 1000 anos atrás um rei e outro rei desenharam isso daí, a gente tá defendendo o que dois reis desenharam há, tipo, 1000 anos atrás?
Mas lá
atrás.
Está, é isso que eu tô dizendo, não é pelo território, é pela...
Então por que você não muda Portugal, sei lá, pra África?
Mas é... E que? África? Vais pra África e vais tu destruir os países que já existem pra construir
a
tua sociedade?
Mas, por exemplo, olha, por exemplo, você vai pro Brasil, então. O Brasil aceita, por exemplo, pessoas que queiram fugir de guerras, entendeu?
Tá bem, certo.
Você vai e você continua tendo a sua vivência.
O mundo ocidental eventualmente não acaba, mas acaba este pedaço do mundo ocidental.
Acaba esse pedaço de terra. Porque, você já viu... Olha, quem já viu até os Vingadores sabe.
Não, imagina, o mundo ocidental...
Os Vingadores...
O mundo ocidental não acaba.
Sim.
Mas perde-se, 70% do mundo ocidental?
Mas eu acho que...
Eu estou a dizer mais como Ocidente, a visão democrática e humanitária do Ocidente contra a visão autocrática
claro.
E de poder.
Mas
do
eu, Putin. É que eu tenho que pensar nisso, como eu estava falando, eu tenho que pensar nisso na minha vida, entendeu? É a mesma coisa, exemplo que a gente está dando do voto. Tipo, eu vou pensar, pô... Sabe, por exemplo, aí eu vou na guerra, percebe? Eu vou pra guerra, vou lá no front, vou mesmo lutar no front, as chances de eu morrer são altíssimas,
sim.
Né, que são altíssimas mesmo, a gente vai estar lá. E o que acontece? Vamos imaginar que a minha irmã tá aqui em Portugal, ok? Ou a minha irmã tá aqui. Então o que acontece? Eu vou lutar lá, no primeiro ano de guerra, morro, ok?
Sim.
A minha irmã não vai pra guerra, minha irmã fica aqui. Oi, Isabelle, tudo bom? Espero que você esteja me ouvindo. Mas então, e aí depois passa, tipo, 4 anos, a Rússia vai invadindo, chega aqui em Portugal, e a minha irmã, que vai, ela vai ser dominada por isso, entendeu? A minha irmã, uma hora, ela pode ser, tipo, sei lá, mano, atacada por russos. A gente tá fazendo cenários hipotéticos aqui,
sim,
percebe?
Sim, claro.
E não vai ter ninguém aqui pra defender ela, porque eu fui lá na frente, tipo, lutar por, sabe, uma parada assim. Eu prefiro defender o que é realmente importante pra mim,
okay,
tá ligado?
Tipo, tá bem.
É uma
visão
claro,
como outra
claro,
qualquer.
Claro, exato. Eu não tô falando... E é o que você tá falando. Isso é perigoso. Essa ideia minha que eu tenho é perigoso. Porque se todo mundo concorda comigo, ninguém luta por nada.
Ninguém luta por nada e a Europa e o mundo ocidental deixa de ter...
Seria bom se todo mundo na Rússia também pensasse assim. Porque ia falar assim, Putin, vai pra... Né? Ninguém vai lutar por você,
vai
mano.
Olha,
vai pra Putin, entendeu? Você vai lá e sabe, marca um. Pô, não tem um UFC lá? Marca um lá com o presidente da
Ucrânia. Sério, é a forma de resolver o problema.
Olha, 12 rounds aí, vamos ver quem mais aguenta. Putz, mano, pior que o Putin é forte, né, cara? A faixa preta de judo.
Pronto, ganhava Putin. Mas olha, se toda a gente tivesse a tua perspectiva e fosse um dia alguém atacar a tua irmã, e tu estivesse lá tu para proteger, sim, como é que tu ias proteger?
Ah, mas
tá
aí...
não achas que também como ias morrer proteger? Nesse
como,
sentido?
Como eu ia proteger?
Ele considera que a vida da irmã dele está acima da vida dele.
Sim.
Pronto, entendo. Isso é... Mas é só colocação.
Eu não vou colocar, eu não vou falar como eu vou defender, como por onde eu vou fugir, percebe? São informações confidenciais que eu não posso compartilhar com o público em geral.
Mas either way, este é o mesmo fim, eu acho.
Você acha?
Acho que sim.
Eu acho que não.
Acho não
que
é, ter hipótese.
É um momento em que ficas encurralado.
Mas eu acho que sempre tem uma ilha do Pacífico para você fugir.
Mas bom.
Mas pronto, tipo, se chegasse uma altura em que fôssemos convocados, claro que eu não ia querer ir.
Claro,
não
claro,
queria, não
claro,
queria
claro,
morrer.
Claro, claro,
mas era, morrer. Mas era se chegasse um ponto tipo. Toda a Europa, por exemplo, e eu não consigo fugir, e a alternativa à guerra é seres uma espécie de Coreia do Norte.
Exato.
Okay, pronto, mas eu acho que valia a pena defender.
Nunca, mas nunca, por exemplo, a Rússia dominaria o mundo inteiro, percebe?
Tá bem, pronto.
Sempre haveria um lugar...
Isso é outro nível.
É porque sim, nunca... Sim. Assim, a gente tá falando de história. Nunca nenhum império chegou perto de dominar o planeta inteiro, sabe? Sempre houve lugares bons, entendeu? Só que o que você precisa saber é pilotar um avião, tá ligado?
Pronto, tipo, eu curti, eu curti.
Ou velejar, entendeu? Tá ligado?
Olha, vamos... Já estamos num episódio longuinho. Vamos encerrar. Eu acho que... mandar algumas indicações para os ouvintes ficarem atentos.
Sim,
na guerra, ficar atentos acima de tudo na fronteira com a Polónia, porque é uma mini fronteira que a Rússia tem aí entre Kaliningrado, a Polónia.
Eles têm uma fronteira mesmo ali?
Uma mini fronteira. Não sabia. Kaliningrado, que é uma.
Kaliningrado? Era algum outro ditador louco?
Vou explicar. Kaliningrado era originalmente alemão.
Sim.
Na Segunda Guerra Mundial eles perderam essa parte para os russos. Os russos se integraram na União Soviética e quando quiseram depois distribuir tudo, quando a União Soviética saiu, eles propuseram isso à Letónia, que é o país fronteiro, e a Letónia disse que não, porque aquilo era uma cidade cheia de russos e uma região cheia de russos e não queriam que isso iria dar problemas.
Sim.
Então a Rússia ficou meio com essa ilha no meio da Europa, faz fronteira com a Polónia, a Letónia e a Ucrânia, e é uma fronteira muito pequena. Se eles cortam essa fronteira, Letónia, Estónia e Lituânia ficam completamente isolados da Europa.
Sim.
E a Finlândia também, parcialmente. Atenção, Finlândia fazia parte do Império Russo.
Isolados territorialmente.
Territorialmente, sim. Mar, assim, ficam cortados mesmo. Portanto, isso vai ser um próximo sítio talvez a ver na Europa. E também prestar atenção a Taiwan. Parece que as coisas começam a movimentar por aqueles lados.
Isso, já que ninguém faz nada.
Isso não é nada fixe, porque... Porque aí já é no Pacífico e aí os Estados Unidos já têm um problema sério em mãos.
Comecem a fazer push-ups, malta.
Vem em tempos difíceis, pessoal. Portanto,
torcemos que não, mas é aquela coisa.
Mas preparem-se.
Tem um ditado chinês que diz: se prepare para o pior, espere o melhor e aceite o que vier.
Então, exato. Bom fim de semana.
Isso,
aproveita.
Nos
isto vai sair no sábado, não é?
Vai sair no sábado.
É que meu pai faz anos no sábado. Então, parabéns, pai.
Ah, é verdade.
E temos que mandar salve.
Temos que mandar vários...
Salve para o Vitor.
E quero dar os parabéns ao meu irmão que
fez
aniversário. Campeão. Aliás, ele fez aniversário em 9 de fevereiro, mas já passou à bué. Foi terceiro lugar no Campeonato Nacional de Judo de Cadetes.
Uhum. Parabéns.
E vai competir no Campeonato Nacional de Júniores, portanto...
Rijo. Incrível. Tinha mais salves, não tinha?
Era isso, acho eu.
O Vitor.
Já mandei.
O Vitor. Okay. Salve, Vitor.
Salve, Vitor.
Bom fim de semana, pessoal.
Se você chegou até aqui, você vai ter ouvido.
Bom fim de semana. Fiquem atentos às notícias do mundo.
E se mandem qualquer coisa lá no podcast, no Insta, pra gente ver também. Valeu, galera.